utilização da capacidade de diagnóstico e terapêutico instalada do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, pela sua insuficiência na capacidade de responder aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, é a fonte de financiamento do privado e dos grupos económicos que ganham com o lucro, que lucram com o negócio da doença. É por isso que nós temos esta proposta e estas medidas. Está a Sra. Ministra disponível para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde em mais meios complementares de diagnóstico, principalmente nos nossos hospitais. E dou-lhe um exemplo, Sra. Ministra. O Serviço de Imagiologia de Beja não pode receber médicos internos para aprender no Serviço de Radiologia. Mas também, se também não pode recebê-los para aprender, também não tem condições para os fixar para lá trabalhar. E é isto um exemplo da degradação em termos dos serviços públicos. Senhora Ministra, também lhe quero deixar aquilo que tem a ver com a recuperação dos atrasos, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. Senhora Ministra, se os profissionais de saúde, em carência, nomeadamente os médicos de família, que estão numa carência absoluta em grande parte das regiões do nosso país, que estão direcionados para as ADRs, que estão direcionados para a vacinação, que estão direcionados para aquilo que tem a ver com os rastreios. Como é que nós podemos responder às dificuldades, nomeadamente na resposta e acompanhamento da doença crónica? E é isto que se coloca. Senhora Ministra, convido-a a visitar centros de saúde, como por exemplo o Centro de Saúde de Almodóvar, em que hoje estará a sala de espera cheia de utentes com falta de atendimento por falta de médico de família. Um centro de saúde que deveria ter 6 médicos de família ao serviço e só tem 3, e no próximo ano passará a 2 porque um deles vai se reformar. Das 8 extensões apenas tem 2 abertas. E é isto que está colocado. É esta a realidade e a vida das pessoas no que tem a ver com os cuidados de saúde primários. Por isso quero lhe perguntar, Sra. Ministra, quem é que está do lado do Serviço Nacional de Saúde e quem é que está do lado dos grupos económicos? Porque, Sra. Ministra, lembra-se do plano de emergência que o ano passado apresentámos nesta casa? Foi o PS, PSD e CDS que votaram contra. Se hoje tivesse sido aprovado, se esse plano tivesse sido aprovado, hoje teríamos outras condições para responder ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, Sra. Ministra, deixo-lhe aqui, diga-nos se está do lado do Serviço Nacional de Saúde ou se está do lado dos grupos económicos que ganham com o negócio da doença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD, faz favor.
Ninguém me avisa. Isto é uma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra da Saúde, a questão lamentavelmente sem resposta, o que já por si denota aqui uma gritante desconsideração pelos algravios, é só uma, por que razão continuam ano após ano a não incluir a construção do novo Hospital Central do Algarve no Orçamento de Estado. Pelos cidadãos algarvios, em defesa da saúde no Algarve, eu repito, por que razão a construção do hospital não tem qualquer referência no programa Portugal 2030? E como ousa a Sra. Ministra fazer promessas de que a construção do hospital iria deixar de ser uma miragem? E o que fez para deixar de ser uma miragem, Sra. Ministra? Eu respondo, nada. Zero. Zero referências no Orçamento de Estado. Zero referências no programa eleitoral, no programa Portugal 2030. Zero referências no PRR. E nós ainda nos lembramos dos tais 50 mil euros de que um governo PS gastou a lançar a primeira pedra do Hospital Central do Algarve. E os factos são claros. A situação do Serviço Nacional de Saúde no Algarve é péssima, é degradante. E isto precede a crise sanitária. Não é uma realidade criada por esta pandemia. Serviços de urgência em ruptura. Ruptura essa que se intensifica no verão, onde a população triplica devido aos visitantes nacionais e estrangeiros. É imprescindível, é urgente o investimento nas unidades de saúde no Algarve, em recursos humanos, em estruturas, em recursos técnicos, que diminuam as enormes listas de esperas para os exames, consultas ou cirurgias. Factos, Sra. Ministra. Mais de 1 milhão de portugueses continuam a não ter médicos de família. E só no Algarve, dados do portal do SNS, 85 mil utentes não têm médico de família. E mais um exemplo, Sra. Ministra. No início deste ano, e segundo dados comunicados à Direção Clínica do SUA, para 122 doentes identificados com patologias oncológicas, apenas estavam agendadas 19 intervenções. Como é que isto é possível? Mas há mais. Cerca de 90% dos enfermeiros do Centro Hospitalar Universitário do Algarve declararam escusa de responsabilidades devido à falta de condições para a prestação de cuidados. E a falta de profissionais mantém-se, como comprova o facto do SUA ter um dos piores rácios de enfermeiros dos hospitais do SNS. É necessária uma intervenção imediata no reforço do pessoal nas urgências do hospital, mas também noutros serviços. E foi este governo que diminuiu a despesa total do SUA nos anos 2019, 2020, 2021. E o que nós, algarvios, queremos e exigimos é que sejam dadas respostas às verbas retiradas, ou seja, que sejam repostas às verbas retiradas e aumentado o investimento na saúde no Algarve. Uma exigência que nós iremos continuar a fazer sempre, porque é inconcebível não haver um investimento em unidades de saúde algarvias quando há muitos que se encontram à beira do colapso. Porque já não nos basta também, para terminar, já não nos basta a recorrente resposta do Sr. Primeiro-Ministro, quem ganha no Algarve é o PS, como se isto curasse alguém ou se resolvesse os problemas dos doentes. Haja respeito pelo Algarve, haja respeito pelos cidadãos. Muito obrigado, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, no âmbito da promoção da saúde mental, muito está por fazer e há problemas graves que necessitam de rápida resposta. É o caso da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, em que falta quase tudo e existem doentes em excesso, fruto de opções de concentração de respostas de saúde que o PCP não acompanha e cujos resultados negativos são bem visíveis. As alterações profundas provocadas pela Covid-19 no cotidiano das pessoas tiveram e têm ainda impactos na saúde mental e bem-estar psicológico e exigem a tomada de medidas para garantir a prestação universal de cuidados de saúde de proximidade e de qualidade. É isso que o PCP propõe e o país precisa. Serviços comunitários articulados com serviços hospitalares e com os cuidados de saúde primários. Cobertura regular dos serviços hospitalares de psiquiatria e saúde mental sem assimetrias. Mais trabalhadores de todas as profissões da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros técnicos de saúde mental. Valorizando as carreiras e a sua colocação onde mais falta fazem. Mais investimento. Não é admissível, Sra. Ministra, que o concurso para a contratação de 40 psicólogos em 2018 ainda não esteja concluído. Também ao nível da saúde pública, é preciso garantir que se aprende com a história recente. A epidemia veio confirmar a importância da existência de uma estrutura de saúde pública forte, com capacidade interventiva na prevenção e na promoção de saúde, próxima das comunidades, conforme o PCP sempre defendeu. Exatamente. No entanto, continuam a faltar meios e trabalhadores em número suficiente e com vínculos estáveis para o rastreamento, identificação de surtos e quebra de cadeias de transmissão. Para no futuro ultrapassar dificuldades e corrigir erros e falhas, é preciso resolver os problemas no presente. Adiar é agravar. Senhora Ministra, que respostas vai o Governo dar na área da saúde mental e para o efetivo reforço da estrutura de saúde pública?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, em 2019 falávamos de falta de relatórios. Em 2021 o SNS trabalha em rede e é preciso planear. Enquanto se vai decidindo o que se pretende fazer a esta unidade de cardiologia, ela mantém-se a ganhar pó. E a ganhar pó é o menos, porque abrir esta unidade diminuía os riscos que estes doentes correm, diminuía o tempo de espera e reduziria a duração dos internamentos e as complicações que daí advêm. Quanto se poupava? Quanto de qualidade se dava a estes doentes? Quanto custa enviar estes doentes para Braga? Se calhar isto também é gerir, se calhar isto também é trabalhar em rede. Por isso, gostaria de lhe perguntar se estas questões que coloquei não influenciam na reabertura urgente daquele espaço. E voltando ao que referi na minha primeira intervenção, não podemos esquecer que há problemas que subsistem no SNS e que a Sra. Ministra até concordou comigo, e que se agravam sobretudo na ausência de medidas. E isso é da total responsabilidade do PS. Medidas essas que passam indubitavelmente por três prioridades. A primeira passa pela valorização dos profissionais do SNS, impedindo a sangria em curso de saída para o setor privado. Esta será a prioridade das prioridades a que o Governo continua a fazer vista grossa e só deixará fugir mais médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, se quiser. A segunda refere-se às instalações. É preciso construir os hospitais em falta, alguns dos quais que estão orçamentados há anos. A terceira é na aquisição dos equipamentos em falta para potenciar toda a capacidade do SNS, deixando de dar rios de dinheiro aos privados. Medidas que têm que ser assumidas como urgentes, como autêntica prioridade nacional. Mas enquanto não as concretiza, há muitas outras simples de concretizar. Senhora Ministra, gostaríamos de nos referirmos e de fazer algumas questões sobre o acesso aos cuidados de saúde na área da diabetes. Como tem conhecimento, são muitas as notícias e as denúncias relativas aos atrasos nos exames aos pés de diabéticos, sobretudo porque estes exames não podem ser substituídos por consultas online ou por telefone, estão atrasados exames de diagnóstico e de acompanhamento. Os efeitos destes atrasos só se irão ver mais tarde. Senhora Ministra, no Orçamento de Estado de 2020 foi aprovado o alargamento da gratuitidade dos dispositivos de perfusão subcutânea. Continuada de insulina, conhecidas como bombas de insulina aos adultos em diabetes. Esta medida, com início previsto para 2021, ainda se encontra por realizar, apesar de permitir uma exponencial melhoria da qualidade de vida e do controle da doença. Perguntamos por isso a que se deve o atraso na promoção deste alargamento, que está a ter graves impactos na vida destas pessoas. E questionamos também sobre o ponto de situação da realização...
Deputada, chama a atenção para o tempo, de facto.
Ah, obrigada, Sr. Presidente, não tinha percebido. E questionamos também o facto de, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, de na Guarda não estarem a ser realizados os exames, aí ao que se deve esta situação, e se a Sra. Ministra conhece esta situação sobre a doença de diabetes.
Muito obrigado,
obrigada, Sr. Presidente.
Para o último pedido de esclarecimento, dou a palavra ao deputado Hugo Oliveira, faz favor. Do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Os cuidados de saúde primários estão pelas ruas da amargura. São dezenas que estão encerrados, são centenas que funcionam mal. Dou-lhe um exemplo: em Caldas da Rainha, Rostos, no Landal, em Óbidos, em Ancião, Santa Catarina e Atos Francos. E são estes utentes que no final do dia, não tendo assistência, que vão às urgências dos centros hospitalares e que entopem os centros hospitalares. E porque falamos em hospitais, os hospitais de excelência, o Hospital de Leiria, o Hospital das Caldas da Rainha, sabe o que está a acontecer muito bem, Sra. Ministra. Rapidamente faça o Hospital do Oeste nas Caldas da Rainha. Mas o que está a acontecer lá é desumano. É desumano, Sra. Ministra. Falta de dignidade. Utentes amontoados nos corredores, nas macas, com dificuldades, e alguns acabam por falecer sem dignidade nesses corredores. Isso é uma vergonha para a Ministra da Saúde. Sempre ouvi na boca do Partido Socialista aquilo que é o SNS e a paternidade do SNS. Mas ele está em colapso, Sra. Ministra. Está em colapso. E o colapso tem uma culpa. E sabe, a culpa não pode morrer solteira. A culpa é sua, porque é a Ministra da Saúde. São milhares de consultas que estão desmarcadas. São milhares de cirurgias que são desprogramadas em vez de programadas. São profissionais que estão desmotivados. São profissionais que estão esgotados. Tudo isto resulta da política que tem no Ministério da Saúde. E sabe, Sra. Ministra, eu sei que me vai responder com um sorriso. E esse sorriso é o sorriso que os utentes não têm quando estão nas unidades de saúde, quando estão nos hospitais, porque não têm a oportunidade de ter esse sorriso não tem a oportunidade de ter esse sorriso porque tem momentos difíceis. E também não tem oportunidade, não tem oportunidade alguns de voltar a ter o sorriso por não terem a assistência devida. E sabe, Sra. Ministra, estas são, de facto, as verdades insuportáveis. As verdades insuportáveis, que é olhar para o Serviço Nacional de Saúde e ver o que está a fazer por o Ministério da Saúde, o que está a fazer pelo Serviço Nacional de Saúde e da forma que o está a fazer. E, Sra. Ministra,